história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7, mês de março, ano de 2025, e vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Abelhas são mortas por envenenamento no interior de Pato Bragado. Governo anuncia medidas para tentar reduzir preços dos alimentos. Menino de 9 anos furta bicicletas em Marechal Rondon antes de ir para a escola. Preços são mais animadores e produtores do Paraná podem ter bons ganhos na atual safra.
Michael Bicker.
Bazar na primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondon será amanhã. Pesca da Corvina de Porto Mendes. Inscrições até hoje concorrerão a prêmios especiais. Feira de adoção de animais da Arca de Noé será amanhã no Max Atacadista.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Etapa regional do cicloturismo será neste domingo em Entre Rios do Oeste. Associação dos Deficientes de Marechal Rondon é declarada de utilidade pública. Veículo com contrabando é apreendido em Assis e motorista é preso. Banco Central lança novos mecanismos de segurança para o Pix. Pela primeira vez na história, Miss Pato Bragado será na rua coberta. Após acidente em Marechal Rondon, motorista é detido por embriaguez.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7, mês de março, ano de 2025. Nós começamos nossa edição trazendo Adriel Marcelo e as previsões do tempo.
João Marcos, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias, a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR, que é importante a gente citar, o Sistema Meteorológico do Paraná, indica que hoje as temperaturas estarão oscilando entre a mínima de 25 graus e a máxima de 34 graus, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar também oscilando entre 34% e 71%. Nós estamos com 57% neste momento. Analisando mais profundamente a previsão do tempo, a temperatura pode alcançar o seu ápice hoje, sexta-feira, chegando nos 34 graus por volta das 4 horas da tarde. Depois vai diminuindo significativamente. Para o final de semana, segue também o sábado de céu claro, domingo de céu claro. Na segunda-feira, sim, segundo o CIMEPAR, nós teremos um tempo parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde, tá? 67% nós temos de probabilidade de termos pancadas de chuva na segunda-feira, dia 10 de março. É a previsão do tempo que você acompanha aqui no jornal Frente Ampla de Notícias, sempre trazendo através do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná.
E um acidente provocado por embriaguez ao volante foi registrado na tarde desta quinta-feira em Marechal Cândido Rondon e resultou em uma prisão. A situação ocorreu por volta das 17 horas. No local, o condutor do carro disse que não percebeu o ciclista e, por isso, colisão aconteceu. A princípio, se mostrou resistente, não aceitando o teste do etilômetro e a todo momento dizia que não se importava em ficar preso e enfatizou por várias vezes que queria telefonar para o prefeito. Como informou que havia ingerido 3 garrafas de cerveja, foi submetido ao bafômetro, confirmando a ingestão de bebida alcoólica. Já o ciclista informou que atravessava a via pública quando foi atingido pelo carro. Atendido pelo SAMU, foi encaminhado para a UPA Marechal. após a chegada da companheira do condutor do carro para a retirada do local, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 47ª Delegacia Regional de Polícia para os demais procedimentos. E veículo com contrabando é apreendido em Assis e motorista, desta vez, foi preso. É isso, Claudinei? Boa tarde.
É isso mesmo, João Marcos e ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícia. Boa tarde para todos. Policiais, militares e agentes da Receita Federal de Cascavel foram informados na tarde desta quinta-feira, por volta de 15 horas, sobre um veículo Astra trafegando na rodovia Toledo para Assis-Chateaubriand, transportando mercadorias contrabandeadas, e se mobilizaram para abordagem. Quando isso ocorreu, o condutor do Astra acelerou bruscamente e iniciou fuga em alta velocidade. Acessou a cidade de Assis, colocando em risco a segurança de pedestres e demais motoristas. Após aproximadamente 14 quilômetros de acompanhamento tático, o veículo foi interceptado e abordado. O condutor foi identificado, estava acompanhado da filha de 14 anos e outras duas mulheres. Durante busca veicular, foram encontrados produtos eletrônicos, perfumes e itens diversos de origem paraguaia, sem comprovação fiscal. A mercadoria, então, ela foi avaliada em aproximadamente R$ 103.780. O veículo apreendido também foi avaliado em R$ 22.327. O homem recebeu voz de prisão. O veículo e as mercadorias foram encaminhados para a Receita Federal de Cascavel, enquanto os ocupantes, aí eles foram apresentados à delegacia de Polícia Federal para os procedimentos cabíveis. A adolescente foi encaminhada para a Polícia Civil, acompanhada do Conselho Tutelar.
O Banco Central lançou novos mecanismos de segurança para o Pix, para tentar impedir golpes. Será que funciona? Jean Fernando, boa tarde.
É isso mesmo, João. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. O Banco Central lançou ontem novos mecanismos de segurança para o Pix, em uma tentativa de coibir golpes. Instituições participantes do arranjo passam a ter de garantir que nomes de pessoas e empresas vinculadas a chaves Pix estejam em conformidade com bases da Receita Federal. Olha só, João, com as novas medidas, será mais difícil para os golpistas manterem chaves Pix com nomes diferentes daqueles armazenados nas bases da Receita Federal, afirma o Banco Central em nota. A segurança é um dos pilares fundamentais do Pix e é entendida como um processo contínuo. Em função disso, João, o BC atua de forma permanente para garantir a manutenção do elevado patamar de segurança do Pix, destaca o BC. Instituições financeiras de pagamento deverão verificar a conformidade entre os nomes e as bases de CPF e CNPJ sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix. Essas operações incluem registro, alteração de informações, portabilidade e reivindicação de posse. Os participantes do Pix deverão excluir chaves de pessoas e de empresas cuja situação não esteja regular na Receita Federal, informou a autarquia. CPFs com situação cadastral suspensa, cancelada, titular falecido e nula, e CNPJs com situação cadastral suspensa, inapta, baixada e nula, não poderão ter chaves Pix registradas na base de dados do BC. O próprio Banco Central, João, vai monitorar periodicamente a conduta dos participantes, podendo aplicar penalidades às instituições que falhem no processo. Além disso, a própria autarquia está trabalhando para detectar ativamente chaves Pix com nomes diferentes do registrado na Receita, em uma segunda linha de defesa que visa garantir que participantes ajustem ou excluam as chaves.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira. E agora, Adriel Marcelo de volta, trazendo as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação de 0,34%, está sendo cotada em R$ 5,77.
Vamos aos destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Bazar na Primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondon será amanhã. Pesca da Corvina de Porto Mendes, inscrições até hoje concorrerão a prêmios especiais. Feira de adoção de animais da ONG Arca de Noé. Feira de adoção de animais da Arca de Noé será amanhã no Max Atacadista.
Frente Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7 de março, ano de 2025. E amanhã, sábado, das 9 às 14 horas, acontece uma feira de adoção de animais no estabelecimento do Max Atacadista de Marechal Cândido Rondon. Marco Bica, qual é a programação? Conta pra gente aí, vai adotar o seu pet desta vez?
Boa tarde pra você, João Marcos, e pros ouvintes. O evento é promovido pela ONG Arca de Noé e o objetivo é encontrar lares responsáveis para cães e gatos. Rosimari Lambert, da ONG, fala sobre o evento e convida todos a participarem.
Neste sábado, dia 8, a Arca de Noé realiza mais uma feira de pequenos animais. Será no Maxi Atacadista, das 9 às 15 horas. Haverá cães, gatos, adultos, castrados, vacinados, filhotes, lindos, todos à espera de um lar. O seu amigo fiel estará à sua espera. Adote. Adotar é um ato de amor.
Maico, e novo decreto reforça programa do Paraná que utiliza presos para manutenção de escolas. Como é que funciona? O preso vai trabalhar na manutenção das escolas de que forma?
Olha, João Marcos, nesse programa as duas partes saem ganhando. O Estado quer ampliar as ações para mais municípios, enquanto os presos têm direito à alimentação, uma remuneração equivalente a 75% de um salário mínimo, e a cada 3 dias trabalhados, um é reduzido da sentença. O gerente do programa, Klaus Marchiori, explica esse processo.
O programa Mãos Amigas existia de fato, porém não de direito. Já estávamos nesse caminho da instituição. Embora fosse um programa, ele não era um programa oficial, mas sim um projeto. Para ser um programa de fato, ele precisava ser um programa de governo, com lei, decreto e toda a estrutura necessária para a institucionalização. Em 2023, ele virou lei e, ao longo do ano passado, trabalhamos em um texto que atendesse às expectativas do Fundepar, do Paraná Educação, da CESP e do DEPEN. O decreto determina as competências de cada participante do programa.
Outro assunto interessante, Mike, pesca da Corvina de Porto Mendes. Equipes que se inscreverem ainda hoje ganharão camisetas e concorrerão a prêmios especiais. Muito interessante.
Então, João Marcos, para se inscrever, as equipes interessadas devem acessar o site oficial clubeamigosdapesca.com.br. clubeamigosdapesca.com.br. O custo é de R$750 por equipe. Lembrando que as equipes se inscreverem até esta sexta receberão camisetas exclusivas do evento e concorrerão a prêmios especiais. Júnior Nistchak, diretor-presidente da Proen, que é parceira do Clube Amigos da Pesca nessa pesca da Corvina, reforça sobre as inscrições até hoje.
O 25º torneio de pesca a Corvina, que será realizada no dia 22 e 23 de março no distrito de Porto Mendes, e principalmente os interessados, os pescadores aí do nosso município e da região que queiram fazer sua inscrição e participar do sorteio dos brindes antecipado, que termina-se no dia de hoje. Então é importante entrar no site do Clube Amigos da Pesca, fazer sua inscrição hoje ainda para participar então desse sorteio antecipado. Lembrando a todos que o 25º Torneio da Pesca da Corvina está limitado a 300 vagas esse ano, e para que as pessoas possam concorrer então a esse sorteio antecipado, além dos outros que esse ano são em torno de R$170 mil em prêmios, as pessoas então entram no site Clube Amigos da Pesca, façam a sua inscrição. Para esse sorteio antecipado, que acontece no dia 22 à noite, lá em Porto Mendes, nós teremos 2 motores, sendo um de 30 HP e um de 15 HP, mais um barco de alumínio e 3 vales de R$2 mil. Então são 3 vales de R$2 mil. E também, para os devidamente inscritos e presentes no evento, no momento do sorteio, haverá um sorteio extra, que é 2 vales de R$500 e diversos brindes que estão compondo isso aí. Então, um evento que vem aí todo ano se transformando, tornando uma verdadeira festa, né, em virtude da organização desse evento, com o Clube Amigos da Pesca na organização e a Prefeitura dando todo apoio através da Proen. Fica o nosso convite aí para o pessoal, então, se inscrever. Então, até o dia de hoje, participar desse, além de mais de todos os prêmios que acontecerão aí no dia do evento, que será, repito, no dia 22 e 23 de março.
Para as inscrições realizadas, pagas e confirmadas até esta sexta-feira, serão sorteados os prêmios. prêmios: um motor 30 HP, um motor de 15, um barco de alumínio, R$ 2.000 em dinheiro, mais R$ 2.000 em dinheiro e R$ 1.000 em dinheiro. Para os presentes no evento, no primeiro dia, 22 de março, e no momento do sorteio, se estiver lá, vai concorrer a 2 prêmios extras de R$ 1.000 cada. Já para o segundo dia do evento, 23 de março, os prêmios sorteados serão um motor de 30 HP, um motor de 15, R$ 10.000 em dinheiro, um motor de 15 HP e um motor de 15 HP também. Além de um barco de alumínio, R$ 8.000 em dinheiro, mais R$ 8.000 em dinheiro, um prêmio de R$ 5.000, 3 prêmios em dinheiro de R$ 3.000 cada e mais 3 prêmios de R$ 1.000 cada. A organização também confirmou sábado à noite show com Vanderlei Rodrigo, o rei da cachaca.
Michael Bicker, terminando o nosso giro de informações, neste final de semana tem bazar em Marechal Rondon, é isso?
Tem sim, a primeira igreja batista de Marechal Cândido Rondon, situada na rua São Paulo, aqui no centro, na Praça das Três Igrejas, realiza amanhã, das 8 da manhã às 4 da tarde, o seu tradicional bazar dos poucos reais. Serão comercializadas roupas usadas em bom estado, masculinas e femininas, infantis de todos os tamanhos. Valor, João, a partir de R$ 1. Alguns móveis e utensílios usados também serão comercializados. Os produtos são oriundos de doações dos membros da igreja. O valor arrecadado com esse bazar será destinado a trabalhos missionários. O bazar vai acontecer amanhã, portanto, a partir das 8 horas, no Salão Social da Primeira Igreja Batista aqui de Marechal Cândido Rondon. Um abraço e um bom final de semana, João.
Adriel Marcelo de volta ao Frente Ampla de Notícias nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca de 60 quilos teve aí um aumento de 1,65%, chegando em R$ 122. Milho saca 60 quilos segue em R$ 69. Trigo PH 78 saca 60 quilos também está estável com R$ 77. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Vamos aos destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Etapa regional do cicloturismo será neste domingo em Entre Rios do Oeste. Pela primeira vez na história, Miss Pato Bragado será na rua coberta. Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 7, mês de março, ano de 2025. E agora vamos falar de esporte. Etapa regional do cicloturismo será neste domingo em Entre Rios do Oeste. É isso, Guilherme Reis. Boa tarde.
É isso, João. Boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Neste domingo ocorre a 7ª etapa do 8º Circuito Regional de Cicloturismo em Entre Rios do Oeste e já conta com mais de 200 ciclistas inscritos. Ao todo serão 2 percursos, um de 39 quilômetros com grau de dificuldade elevado e outro de 24 km, de nível moderado. Ambos os trajetos passarão por atrativos naturais de Entre Rios Oeste região, incluindo a praia artificial e imagem de Nossa Senhora Aparecida. Vale destacar que serão sorteados 6 prêmios de R$ 2.000, 3 de 1.000 e diversos brindes de patrocinadores. O secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Entre Rios Oeste, Alex Espada, faz o convite para a galera participar do cicloturismo entrerriense neste domingo.
A expectativa é a melhor possível, né? Esperamos aí um grande público para o domingo, né? É previsão de tempo muito bom. As inscrições são feitas pelo site da Denturca Cataratas, né? Entra lá no site, faz a inscrição. As inscrições podem ser feitas no dia, né? Antes do início da prova, então nós teremos a equipe fazendo as inscrições também, né? Vale ressaltar que vamos passar pelas belezas do nosso município, né? Vamos passar por pontos turísticos. A nossa largada será no Parque de Lazer, a nossa praia artificial. A chegada também é no Parque de Lazer, né? A inscrição, ela consiste em te dar permissão para participar do cicloturismo. Você tem o café da manhã, o almoço, tudo incluído dentro da inscrição. E de quebra ainda você concorre a alguns prêmios em dinheiro que serão sorteados após o almoço.
Bom, como disse o Espada, as inscrições podem ser feitas de forma antecipada no site da Adetur Cataratas e Caminho. Terceiro lote no valor de R$ 115,00, mais 10% de taxa de inscrição. No dia do evento, o valor da inscrição é de R$ 145,00 para adulto e R$ 100,00 para participantes de 10 a 15 anos.
E uma notícia muito importante para Marechal Cândido Rondon, Associação dos Deficientes de nosso município, é declarada de utilidade pública. Quem nos traz detalhes a respeito é Jorge Bahia. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Muito boa tarde a todos os ouvintes aqui da nossa difusora, a MFM. A Assindamar, que é a Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Marechal Cândido Rondon, foi declarada pelo Estado de utilidade pública. A demanda foi apresentada ainda no ano passado ao Coronel Wellington Alves da Rosa, que, na ocasião, recebeu os representantes da entidade, que apresentaram a ele uma série de demandas. Agora, como vereador de Marechal Cândido Rondon, o Coronel Wellington intermediou a solicitação com o deputado estadual Batatinha, que articulou tudo, e hoje a Associação dos Deficientes de Marechal Rondon é de utilidade pública. A partir de agora, conforme o vereador Coronel Wellington, a associação poderá receber convênios, receber recursos do Estado, por exemplo, e assim ele menciona.
Eu quero agradecer ao deputado Batatinha, é um deputado aqui da região oeste do Paraná, ali de Cascavel, que prontamente atendeu um pedido nosso para ajudar a Associação Integrada de Deficientes e Amigos de Marechal Cândido Rondon. Nós fomos procurados já ano passado pela Marla, que é a responsável pela associação, a qual nos colocou várias questões que estavam precisando. E nós verificamos naquela época que a associação não tinha a declaração de utilidade pública nem do município e nem do estado. E isso dificulta a realização de convênios, a captura de recursos, o recebimento de mercadorias para doação. E aí nós procuramos o deputado Batatinha, que prontamente nos atendeu. Foi criada uma lei estadual, onde agora a Associação de Deficientes de Marechal Cândido Rondon, ela é declarada de utilidade pública e poderá formar convênios com o município, com o estado, e receber equipamentos, receber doações financeiras. Então, estamos muito felizes de poder ajudar a associação. A gente sabe que a causa é nobre e eles precisam. Quero agradecer novamente aí ao deputado Batatinha por prontamente nos atender. E agora nós vamos em busca de realização de convênios, em busca de recursos, em busca de cadeiras de rodas adaptadas para a prática de esportes que eles estão precisando. E tenho certeza que com essas parcerias aí e com as amizades que nós temos, nós iremos conseguir esses intentos e ajudar a associação nessas demandas que eles estão precisando. Uma outra situação que é de suma importância, que nós já estamos também tratando com algumas autoridades, é a sede própria da associação. Então, talvez aí, num curto espaço de tempo, a gente já tenha uma boa notícia em relação a isso, que a associação tenha a sede própria para que eles possam se reunir, estarem lá praticando atividades, tendo o seu espaço adequado para eles estarem discutindo as causas e as questões dos deficientes físicos de Marechal Cândido Rondon, para que realmente sejam dignos de ter um local adequado para que eles possam aí ter uns momentos de confraternização, de reunião, de lazer junto às suas famílias e aos seus amigos.
E veja que interessante, pela primeira vez na história, um fato histórico, um concurso de Miss em Pato Bragado será realizado na rua coberta, inclusive aberto ao público. O prefeito John Nodari dá mais detalhes a respeito desta iniciativa super importante.
Eu devo à nossa equipe que comprou a ideia também. Nós se propusemos de fazer um governo bastante entusiasta, um governo que ele busca fazer o diferente. Nós sabemos que o Miss sempre foi um sucesso e com a intenção de contribuir, de melhorar, foi tido essa ideia junto com a Cris, junto com o Lucas, presidente da CCO, com a Patrícia, toda a equipe da nossa cultura que estão envolvidos para esse grande evento que acontece hoje numa roupagem diferente na Rua Coberta. Ela vai poder dar a oportunidade para pessoas que nunca talvez por alguns motivos e outros, não desceram junto ao Parque de Exposições participar do nosso MIS. Então, nesse momento, vão poder estar participando de um evento que não perdeu o glamour, que não perdeu a parte social, mas que também vai oportunizar uma grande parcela da população bragadense e visitantes que, por alguns motivos, não participavam, vão estar participando. Vão poder, quem não adquiriu sua mesa, quem não comprou o seu espaço aqui junto à Rua Coberta, vai poder estar trazendo a nossa Rua Coberta uma cadeira de praia, vai poder trazer a sua bebida junto aos arredores da praça. Nós estamos com toda uma estrutura de telão, uma estrutura de segurança também, tudo isso pensado na nossa população. E um dia especial, que é o Dia da Mulher, também acontece nesse mesmo, no dia 8. Temos um grande show da Bruna Viola, logo após o MIS. Então nós só temos a agradecer. Agradecer às nossas candidatas, né, ao MIS, que estão hoje se colocando à disposição para poder fazer esse grande evento que é o MIS Pato Bragado.
Lembrando, o MIS Pato Bragado será realizado neste sábado, a partir das 20 horas e 30 minutos, na Rua Coberta. Todos estão convidados. E vamos aos destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Abelhas são mortas por envenenamento no interior de Pato Bragado. Governo anuncia medidas para tentar reduzir preços dos alimentos. Menino de 9 anos furta bicicletas em Marechal Rondon antes de ir para a escola. Preços são mais animadores e produtores do Paraná podem ter bons ganhos na atual safra.
Frente Ampla de Notícias nesta sexta-feira, 7, mês de março, ano de 2025. Boletim de conjuntura agropecuária, referente à semana de 28 de fevereiro a 6 de março, divulgado ontem pelo DERAL, mostra preços mais animadores e, com isso, os produtores paranaenses podem ter bons ganhos na atual safra. Uma perspectiva animadora para os agricultores do estado, não é isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Verdade, João. Com o andamento da safra de verão 2024-2025, o cenário de preços começa a se desenhar e os produtores de grãos podem ter ganhos em decorrência da valorização das commodities agrícolas. Os que se dedicam a proteínas animais também vislumbram um bom cenário, ainda que o custo de produção possa ter aumento. Para os consumidores, a principal promessa de redução nos preços vem do feijão e algumas olerícolas também. O documento divulgado ontem pelo DERAL da SEAB destaca que os principais produtos da safra de verão, soja e milho, têm grandes possibilidades de garantir mais renda para o produtor. No caso da soja, fevereiro fechou em R$ 119,44 a saca de 60 quilos para o mercado interno. Esse valor é 15% superior aos R$ 103,85 do mesmo mês de 2024. Para o milho, o cenário ainda é mais favorável. A saca foi cotada a R$ 63,51 no último mês no mercado doméstico. O valor ultrapassa em 31% os R$ 48,44 de fevereiro do ano passado. Já em relação ao suíno vivo, o preço médio pago ao produtor em 2024 foi de R$ 6,47, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior, o que equivale a 21 centavos a mais por quilo. Por outro lado, o produtor de leite do Paraná recebeu 22,6% a mais por litro, em média, durante fevereiro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. O analista do DERAL, Carlos Hugo Godinho, avalia os números e as perspectivas para a agropecuária paranaense neste ano de 2025.
O boletim dessa semana ele traz um esforço conjunto explicando as médias de preço de fevereiro. Isso se deu tanto no nível de produtor quanto para o consumidor final. Entre os produtores, o que a gente observa é que a soja e o milho eles tiveram uma valorização e com essa valorização os produtores estão tendo uma safra mais rentável esse ano. Só que, por outro lado, o aumento do preço desses grãos implica em preços mais altos no setor da pecuária. A gente apontou os preços de ovos, leite, leite e carne tendo aumentos nesse mês, dado esse custo maior, e também, apesar disso, tendo uma melhor rentabilidade, já que o preço final da carne desses produtos pecuários, ele está mais alto para o consumidor também.
Regis, por outro lado, o governo federal, após se reunir com produtores em Brasília, mostrou disposição em agir no sentido de tentar baratear o custo dos alimentos para a população brasileira. O que se pode esperar, Regis, como medidas efetivas para que isso realmente aconteça?
Olha, João, isso a princípio só o tempo dirá. Mas ontem à noite, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou a zeragem na alíquota do imposto de importação sobre diversos alimentos, a fim de garantir uma redução no preço de determinados itens, como carne, café, açúcar e milho, por exemplo. O anúncio foi feito após reunião de ministros com empresários do setor. A medida deverá passar ainda pela Câmara de Comércio Exterior, a Camex, antes de entrar em vigor. Porém, isso é questão de dias, segundo disse ontem Geraldo Alckmin. Ele avaliou que é difícil explicitar o efeito matemático sobre cada item, mas garantiu que a ideia, João, é reduzir o preço e manter o poder de compra dos cidadãos brasileiros.
Guerreiro, mudando de assunto, no noticiário policial de hoje, temos umas situações inusitadas. Me chama a atenção o fato de um garotinho de 9 anos, ter furtado duas bicicletas e agir como se nada tivesse acontecido. É de espantar, né? E lamentar situações como essa envolvendo uma criança com apenas 9 anos de idade.
Pois é, João Marcos, uma situação assim, ainda antes da adolescência, é realmente preocupante. Ontem à tarde, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para atender a uma situação de furto de bicicleta Caloi 100 de cor preta no pátio de uma residência. No local, no pátio, foi deixada uma outra bicicleta de cor laranja, marca Nakan FRG 029. Por imagens de câmeras de monitoramento, foi possível observar uma criança chegando com uma bicicleta e logo saindo com a outra. Isso possibilitou à polícia identificar o autor dos fatos, um menino de 9 anos de idade. Na residência dele, familiares informaram que o mesmo saiu de casa a pé para ir à escola por volta de 1 hora da tarde. Diante disso, os policiais foram até o educandário e, acompanhados da direção, questionaram o menino sobre os atos e ele confessou ter furtado a bicicleta Caloi 100. Sobre a outra bicicleta, relatou que também havia furtado em outra residência. Diante disso, o conselho tutelar foi acionado, assim como a mãe do menino foi solicitada a comparecer na escola para acompanhar os procedimentos. Ao vistoriar o bicicletário do educandário, os policiais militares encontraram a Caloi furtada, a qual foi imediatamente restituída à proprietária, assim como a bicicleta Nakan também acabou devolvida ao seu legítimo dono. As devoluções foram realizadas atendendo, inclusive, orientações do plantão da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
Regis, para encerrar a sua participação de hoje, tivemos ainda um crime ambiental em Pato Bragado, a morte de enxames de abelha. Conta essa história em detalhes pra gente.
Sim, João Marcos. Ontem, um cidadão compareceu no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado, relatando ser apicultor, proprietário de 10 caixas de abelhas Europa, instaladas na reserva da Itaipu. Informou que na última quarta-feira, dia 5, ao vistoriar o local, constatou que todas as abelhas estavam mortas e as caixas se encontravam no local. Conforme relato dele, alguém usou veneno para eliminar os enxames. Esse tipo de coisa não é a primeira vez que acontece, uma vez que já tivemos situações semelhantes com a mortandade de abelhas na região. O caso foi registrado e o boletim da Polícia Militar Bragadense encaminhado para providências na Polícia Judiciária de Marechal Cândido Rondon.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.